Presidente, senador Mozarildo Cavalcante, senhores senadores, na última semana, mais precisamente no dia 4 de setembro, a Executiva Nacional do PSDB, presidida pelo nosso colega senador Aécio Neves, lançou o Portal Social do Brasil, uma ferramenta do partido para debater programas e projetos sociais executados pelo PSDB por todo o país. A ideia é oferecer um canal de contato entre gestores públicos e profissionais com experiência nessa área para reproduzir ou ampliar essas práticas. Conforme comentou o senador Aécio Neves, durante o lançamento do portal, de alguns anos para cá, assistimos lideranças políticas importantes do Brasil querendo se apropriar quase que com exclusividade da agenda social, como se fossem eles os únicos responsáveis por algum avanço que houve no Brasil. Infelizmente, nos últimos 10 anos, o Brasil é governado por um partido que tem na propaganda e no marketing sua essência e que faz pirotecnia com um palito de fósforos. E que, além de se apropriar de programas criados pelo PSDB, enche a população de promessas. E são tantas e tão repetidas que acabam sendo esquecidas pela população. Acredito que temos de trazer à tona alguns dados e relembrar aqui, nesta casa, a falta de seriedade do governo federal. Um governo que, de forma corriqueira, coloca as intenções eleitorais à frente das preocupações nacionais e que, conforme a própria presidenta Dilma disse numa frase absolutamente lamentável, aspas, "na hora da eleição podemos fazer o diabo", fecho aspas. Infelizmente, esse vale tudo eleitoral foi antecipado em mais de um ano. E temos, como disse nosso presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, no nosso país, uma candidata ocupando a cadeira de presidente da República. Esta afirmação do senador Aécio Neves foi feita em nota logo após mais um pronunciamento eleitoral oficial da presidente candidata em rede nacional no dia 6 de setembro passado. A presidenta fez novas promessas, ignorou que as conquistas recentes só puderam ser feitas com a estabilização da moeda nacional e ainda afirmou que a inflação está caindo, algo que nenhuma dona de casa ou trabalhador pode, lamentavelmente, concordar. Infelizmente, esse legado que o PSDB deixou ao país, o controle da inflação, vem levando golpes cada vez mais sérios pela falta de gestão da presidente Dilma e sua equipe. Hoje, o governo Dilma parece ter se especializado naquilo que é uma herança de seu antecessor: repetir promessas, relançar programas e fazer propaganda com programas que, na realidade, estão empacadas. No lançamento do portal social, o presidente Aécio Neves enumerou alguns dados que gostaria de trazer aqui para que todos os brasileiros que nos assistem pelos veículos de comunicação do Senado relembrem, voltem a tomar conhecimento. Senadora Ângela Portela, que preside a sessão nesse instante. Das 500 unidades de pronto atendimento, UPAs, anunciadas pelo governo federal, foram entregues, senador Jarbas Vasconcelos, apenas 12 unidades. Das 8.600 unidades básicas de saúde prometidas também em lançamentos feitos pela presidenta, apenas 434 foram concluídas. Das 6 mil creches profissionais, das 6 mil creches prometidas, melhor dizendo, Dilma construiu a irrisória quantidade de 60 unidades. Das 6.116 quadras esportivas cobertas em escolas, a presidenta Dilma entregou somente 137. Os postos da polícia comunitária também ficaram no papel. Dos 2.833 postos previstos, nenhum foi feito. Das 800 praças do PAC, foram entregues somente 3. Então, é só esses números, senador Mozarildo, para mostrar que os lançamentos que são feitos no Palácio do Planalto, a cada semana. Hoje tivemos um outro. Eles, na realidade, são fictícios, são midiáticos, porque eles, da sua execução, eles não saem do papel, não aparecem em benefício da sociedade. E esses números que eu dei são apenas alguns dados. E pretendo retornar aqui para comentar outros que mostram o quanto o governo Dilma está distante da realidade, o quanto o Partido dos Trabalhadores recorre ao marketing para tentar maquiar o fracasso no cumprimento de metas e promessas de campanha. Por exemplo, o PAC 2 de 2010, e nós estamos em 2013, previa a meta de construir 7,9 mil quilômetros de rodovia por todo o país. Porém, o sétimo balanço do PAC, de abril de 2013, mostra que menos de 24% do prometido foi cumprido pela presidenta Dilma. Outro dado, também na área da logística, talvez nosso maior problema para o desenvolvimento nacional, revela a falta de gestão da presidenta. Dos 4.700 quilômetros de ferrovias prometidas, o governo só entregou 555 quilômetros, representando menos de 12% do total. E mesmo os quilômetros entregues não possibilitaram a operação regular de ferrovias em todo o país. Na área da energia, um caso emblemático é a refinaria Abreu Lima, em Pernambuco, senador Jarbas Vasconcelos, uma das maiores promessas do governo petista, lançada ainda pelo ex-presidente Lula. Promessa requentada, uma vez que a previsão de conclusão era para o ano de 2010, mas já foi novamente adiada para 2014. Anos, curiosamente, de eleição para a presidência da República, tanto 2010 quanto 2014. E a refinaria Abreu de Lima, lá no seu estado de Pernambuco, não se torna realidade. O orçamento da refinaria, isto que é importante o Brasil tomar conhecimento, o orçamento da refinaria saltou de 2,5 bilhões de dólares em 2005 para inacreditáveis 35,8 bilhões de dólares, que é o valor estimado para a conclusão da refinaria, ou seja, o aumento de mais de 17 vezes do valor previsto inicialmente. Na defesa civil, a promessa era de investir 11 bilhões de reais para drenagem e proteção de encostas. Porém, a realidade mostra que menos de 2,3 bilhões de reais foram investidos, segundo dados do próprio SIAF, o Sistema de Execução Financeira do Tesouro Nacional. Em resumo, infelizmente constatamos que a presidenta Dilma, há um bom tempo, deixou o posto de governante e é, mais do que nunca, candidata. Antecipou o debate por conta própria, sem dúvida, e isso não é positivo para o país, mas infelizmente é a vontade do governo. Se é assim, vamos então debater. E nós da oposição iremos trazer para a arena pública do parlamento os números e os relatos que comprovam o desempenho pífio do governo Dilma. E assim vamos demonstrar que existe um abismo entre o Brasil real e o Brasil da propaganda do governo. Um abismo entre as promessas feitas e as obras realizadas, entre os avanços prometidos e os cumpridos, entre a mentira travestida de propaganda oficial e a verdade sentida nas ruas pelos cidadãos deste país. Senadora Ângela Portela, vou aproveitar os minutos que me restam para fazer um registro da maior importância. Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, nós aprovamos o PLC 416, o projeto de PLC 416-08, na origem, projeto do senador Mozarildo Cavalcante, que trata das regras para a criação de novos municípios, senador Mozarildo Cavalcante. Há 17 anos que uma emenda constitucional retirou dos estados o poder de decidir sobre essas emancipações. Então, hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, pedi a inversão de pauta, que o projeto de Vossa Excelência estava pautado 21º, pedi a inversão de pauta e fizemos a votação, a discussão e a votação. E conseguimos, inclusive, do relator, senador Valdir Raupe, a quem eu quero agradecer, fazer algumas alterações no texto que vão permitir a criação de municípios no estado do Pará e no estado de Vossa Excelência Roraima, em todos os estados brasileiros, porque ele retornou ao texto que foi aprovado na Câmara, ou seja, que vai possibilitar agora, com regramentos, se fazer efetivamente a emancipação de distritos, criando novos municípios. Não como era anteriormente, de uma forma sem nenhuma regra, de forma liberada. Mas, senador Mozarildo, nós pedimos também no requerimento urgência para a tramitação do projeto, para que ele viesse logo ao plenário do Senado e nós pudéssemos, então, aprová-lo e depois ele irá à sanção da presidenta Dilma. Eu quero aqui mandar um abraço e festejar. Existem mais de 40 distritos no meu estado, o estado do Pará, que se enquadram nas regras que nós aprovamos, senador Diabo Vasconcelos, hoje na CCJ, para que possam vir a se tornar novos municípios. O Pará tem 144 municípios, Minas Gerais tem mais de 800. E se nós compararmos a tamanho de Minas com o estado do Pará, vamos ver que há necessidade efetivamente de se criar municípios, mas não de forma aleatória, de forma consistente, que tenham base econômica para que possam efetivamente sobreviver e não somente do FPM, que será dividido, como pela regra de hoje, de todo o estado por mais esses municípios que vão ser criados e não aumentar a cota do FPM. Mas eu quero aqui mandar um abraço a todos os meus amigos que lá no Pará lutam pela emancipação e criação de municípios. Lá dos distritos de Castelo do Sonho, de Cachoeira da Serra, de Castelo do Sonho, distrito de Maracajá, distrito de Vitória da Conquista, lá de Itaituba, Moraes de Almeida, enfim, eu quero aqui mandar um abraço para o Miguel Costa, que é o presidente da Comissão de Criação dos Novos Municípios do Pará, ao João Ciani, da Comissão de Pró-Emancipação de Cachoeira da Serra, a Neuci Rodrigues, a nossa preta, e Rony Weck, vice-presidente da Comissão Provisória de Emancipação de Castelo dos Sonhos, para o José Raimundo, o Edilson Segolo, José Farias, Irã Mariano, de novo repartimento do Distrito de Maracajá, de Vitor Gonçalves, também do Distrito de Vitória da Conquista, de novo repartimento, e Reinaldo Gonçalves, diretor da Comissão Pró-Emancipação e representante de Vitória da Conquista, e vários outros. São dezenas de amigos que nos veem pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado, e hoje estão festejando a aprovação, parabenizando o senador Mozarildo novamente, Cavalcante, o autor do projeto, senador Valdir Raupe, relator do projeto, e vamos agora, no plenário do Senado, aprová-lo de forma definitiva para que possa ir à sanção.
Senador Flecha Ribeiro, só para se associar, nós catarinenses queremos nos associar a essa decisão, até porque eu vivi muito isso como governador no estado, em pequenos municípios. Aliás, hoje eu sou eleitor de um pequeno município, continuo votando lá, pequenininho. E eu tive a honra de sancionar a criação de uns 15 ou 20 municípios no meu tempo. Isso descentraliza. Claro que o meu estado hoje já está praticamente com 295 municípios, está coberto. E é um estado pequeno no campo territorial de Santa Catarina. Mas o de Vossa Excelência, sem dúvida alguma, o Pará é um país diferente. É uma região extraordinária. E eu quero lhe cumprimentar isso e nos associar a esse movimento de descentralização administrativa que estão a pregar no Pará, como outros estados que possam reunir as mesmas condições.
Agradeço, senador Maldani, e de parabéns estar a CCJ e estão todos os senadores que aprovaram o projeto na sessão de hoje da CCJ e que, tenho certeza absoluta, darão seu apoio para aprovação no plenário definitivamente no plenário do Senado Federal. Muito obrigado, presidenta.